Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, tudo bem? Como é que está você? Como é que vai? Como é que está a família? Que bom que você está aqui conosco, né? Aqui é o professor Cid Marques, esse é um programa patrocinado pelo Seminário Teológico Ebenezer. Agradecemos a todos aqueles que contribuem para que esse programa aconteça, né? E é muito bom poder refletir sobre a Palavra de Deus. E esse é o momento onde nós trazemos aqui um estudo, né, uma palavra. E nessa semana, nesses dias, nós temos estudado sobre quando homens de Deus pecam, né? E nós tivemos como exemplo e ilustração aqui a história do rei Davi. Davi, como nós sabemos, foi um homem chamado Coração de Deus, é um homem segundo o coração de Deus, um homem grande líder, um homem humilde, se tornou rei de Israel. Deus o abençoou grandemente, mas houve um momento em que ele pecou, cometeu um grave pecado, e Deus o confrontou com o pecado e deu a ele a oportunidade de arrependimento. Se algum dia eu e você pecarmos grandemente, aproveite a oportunidade de arrependimento. Não se afaste do Senhor. Não se faz isso por nada nesse mundo. Nada vale a pena separado de Deus, da casa de Deus, da família de Deus. Davi entendia isso, né? E ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E mesmo mediante penosas e duras consequências, ele não abandonou a Deus. Não abandone o Senhor. E nós estamos aqui nessa semana também acompanhando uma história real, verdadeira, de um grande pregador, um grande líder de uma congregação. Isso não foi aqui no Brasil, isso foi fora, certo? Mas foi um homem que era um grande pregador, mas ele estava envolvido em adultério. O seu pecado foi descoberto, ele se arrependeu, ele confessou para a família e ele também confessou diante da igreja, né? Confessou diante da igreja. Ele mudou de congregação para começar um processo de recuperação e deixou, claro, de ser pregador, óbvio, né? Não tinha condições, né? Ele foi para o emprego secular e a vida seguiu, né? E a família o apoiou, a esposa o apoiou, certo? E ele teve a chance de provar, mostrar para a mulher, para os filhos e para todos à sua volta, de que o arrependimento dele era verdadeiro. E é exatamente como disse João Batista, lá em Mateus capítulo 3, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E Tiago também ensina, né, confessai os vossos pecados uns aos outros, capítulo 4. Muito bem. Aliás, Tiago diz isso, no capítulo 5, né, versículo 16, confessai os vossos pecados uns aos outros. Muito bem, então veja só o que vai acontecer então. Depois de um ano e meio, esse pregador, ele quis voltar para o ministério, certo? Ele quis voltar a pregar novamente. Mas, bem, aí ele foi até os presbíteros da igreja, né? E foi pedir essa oportunidade, certo? Eles avaliaram a sua vida, a sua conduta, e realmente estava bem, ele estava fiel à família, entendeu? Ele estava vivendo uma vida realmente de arrependimento, ele não mais se envolveu nesse pecado, entendeu? Ele passou a ser um homem de família, e cuidando da mulher e dos filhos, então ele estava indo bem, né? Mas aqueles homens analisaram e acharam por bem de não dar a ele ainda uma oportunidade, certo? Então a resposta foi não. Eles disseram que queria que ele cumprisse o tempo que tinha sido combinado. Porque o tempo que tinha sido combinado não tinha sido um ano e meio. O tempo que tinha sido combinado tinha sido 2 anos e meio para ele ser reavaliado, digamos assim, né? E ele, na verdade, adiantou-se e quis, né? Ele quis já antecipar as coisas, mas o acordo foi que o tempo que tinha sido dado fosse cumprido, ok? Então, ele recebeu um não como resposta. Você sabe que tem muitas pessoas que não suportam isso, né? Elas acham que o momento que elas, querem e se acham que podem fazer alguma coisa, então isso é de Deus e tem que ser feito de qualquer maneira. Então, uma lição é que nós temos que aprender a receber não tanto de Deus como dos homens, né? Nós vemos aqui na história de Davi, em 2 Samuel, no capítulo 12, que ele recebeu um não de Deus, né? E era uma das coisas mais preciosas para o homem de família, que é um filho, né? Um filho gravemente doente, né? Tudo que se espera num momento desse, numa oração, é que Deus salve uma criança inocente, né? Mas isso não aconteceu com Davi. E ele não ficou revoltado contra Deus, né? Ele adorou a Deus. Nós estudamos isso, né, nas nossas lições. E quando o não vem também de pessoas de Deus, de pessoas que têm a oportunidade têm a chance de nos dar uma oportunidade no ministério ou não, se vier ou não, devemos aceitar, ok? Devemos aceitar. Por como devemos aceitar? Bem, é Deus que faz as coisas, não é os homens, correto? É Deus. Então, se tiver que ter uma chance, Deus vai dar essa chance. Então, se naquele momento a resposta foi não, talvez não fosse o momento. Então, temos que aceitar, às vezes, as decisões e respeitar, né? Ser obediente aos guias, como ensina Hebreus, capítulo 3, né? Ser obediente aos guias. E ser submisso, né? Submissão. Seja submisso uns aos outros. Então, ele recebeu não. E ele não ficou revoltado também contra a igreja, nem contra os líderes. Voltou para a sua vida comum. Voltou para o seu trabalho e decidiu, então, respeitar e manter o tempo que tinha sido determinado. A vida seguiu o seu curso. E depois de 2 anos e meio, o que você acha? Será que ele realmente estava o mesmo? Será que ele continuava firme com a família, com os filhos e tudo mais? Sim, a resposta é sim. Ele continuava o mesmo, continuava fiel à família, trabalhando e cuidando dos filhos. Ele conseguiu recuperar a família, conseguiu recuperar a confiança da sua esposa. Ela decidiu dar a ele uma oportunidade e ele aproveitou essa oportunidade, certo? Então, confiança é algo que se conquista, né? É algo que devemos conquistar. Ela pode ser quebrada, ok? Você sabe disso. A confiança, ela pode ser quebrada. Mas a pessoa deve, então, trabalhar para reconquistar. Então, a confiança, ela pode ser reconquistada. É possível isso, certo? É possível reconquistar uma confiança perdida através de oportunidade. Então, essa é a situação em que ele demonstrou isso. E, terminado o prazo, foi dado a ele, porque havia uma congregação que estava precisando de um pregador. Havia uma outra congregação que estava precisando de um pregador. Então, foi dado a ele essa chance, né? Ele cumpriu o prazo agora, respeitou o prazo. Ele estava agora, né, se achando capaz. Ele estava pronto e estava querendo voltar. Ele continuava com o mesmo desejo. De repente, ele poderia ter mudado de ideia, né? Ele poderia ter dito, não, naquele tempo eu queria, mas agora eu não quero mais. Poderia ser, né? Mas ele quis voltar. Ele sabia que ele tinha capacidade de usar o seu dom. Ele continuava fiel na igreja, continuava fiel na família. Surgiu uma oportunidade de uma congregação que estava precisando de um pregador. Então, ele foi apresentado àquela congregação. Agora, eu pergunto a você nesse momento, o que você acha? Você acha que seria correto ser sincero com esses irmãos dessa outra congregação e eles saberem do que tinha acontecido no passado com ele? Ou você acha que seria bom deixar isso para trás, não entrar nesse assunto e simplesmente apresentá-lo como que ele foi sempre uma pessoa capaz e digna e nunca teve nada de errado, e não entrar nesse assunto? O que você faria nesse lugar, né? Se você tivesse que decidir entre chegar para essa igreja e dizer, olha, ele vai ser o pregador, ele está capaz, ele é uma pessoa dedicada na igreja, ele tem um dom de pregação, mas tempos atrás ele teve esse problema, mas ele superou. Você acha que deveria chegar assim e dizer? Ou você acha que simplesmente não dizer nada e apresentar ele na igreja e pronto? O que você acha que seria o correto? Olha, veja bem, sabe uma coisa? Na nossa vida cristã, nós devemos ser sinceros, entende? Não, esconder nunca é bom. Esconder as coisas nunca é bom. Ah, talvez alguém vá dizer, não, mas não é esconder, é simplesmente não falar. Mas só que isso é algo que, de repente, os irmãos iam ficar sabendo. E como é que você acha que eles iriam se sentir? Né? Enganados, né? Porque isso não é uma coisa qualquer, isso não é um detalhe bobo, isso foi algo que quase que destruiu com a vida dele, com a família dele, com o ministério dele, né? Então foi uma coisa muito grave, que graças a Deus ele superou. Mas é justo que os irmãos tivessem conhecimento disso, não que isso fosse novamente ser avaliado e trabalhado, mas apenas para saber que ele era um homem que vinha de um processo de recuperação e que agora estava diante de uma nova oportunidade. Então assim foi feito. Foi exatamente dessa forma que foi feito, né? Então, foi dito, olha, nós temos aqui esse irmão, ele é um grande pregador, ele tem um dom da pregação, ele já trabalhou tempos atrás como pregador, ele prega muito bem, ele quer ajudar aqui nessa congregação com vocês, ele pode fazer isso, vocês estão precisando. Agora, é importante que vocês saibam que ele teve um problema no seu passado, no seu ministério, e aí eles contaram qual foi o problema, mas também eles disseram, olha, embora ele teve esse problema, mas ele agiu com humildade, com arrependimento, ele confessou para a esposa, confessou diante da igreja, e foi dada a oportunidade para ele, ele voltou para o emprego secular, passou um período, todo esse tempo ele tem se mantido fiel, e nós acreditamos que ele está capaz agora de ter essa nova oportunidade de trabalho. E aí cabe os irmãos aceitar ou não, correto? Caberia os irmãos daquela congregação, aquela igreja, aceitar ou não esse homem, dar oportunidade para ele ou não. Talvez alguns irmãos dissessem, olha, é melhor a gente não arriscar, não sei, de repente a gente coloca ele aqui, ele faz... Alguns irmãos poderiam ter ficado, né, desconfiados, né? Bem, isso aconteceu com o apóstolo Paulo, lembra? Leia Atos, capítulo 9, 10, 11 e diante, você vai ver que isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele, quando chegou na igreja, os irmãos ficaram desconfiados. Disseram, olha, não sei se essa conversão dele é verdadeira, será que ele não está aqui, né, para aprender mais cristão? Você acha que os irmãos não pensaram isso? Pensaram, com certeza. Então, muitas vezes, nós vamos enfrentar desconfiança no nosso ministério. Mas, quer saber de uma coisa? O que importa é o que está no seu coração. É sincero, você está sendo verdadeiro, então haja com tranquilidade, não se preocupem com o que estão pensando, mas se você está sendo fiel e verdadeiro naquilo que você faz, continue na direção correta. E finalmente as pessoas vão ver a sua boa intenção e vão passar a confiar em você. É simples assim. Então, aqueles irmãos se reuniram e eles decidiram dar a ele essa chance. Mesmo sabendo que ele tinha tido uma fraqueza, mas que ele tinha superado, né? Então os irmãos receberam, decidir, já sabendo da história, agradeceram aos homens presbíteros pela honestidade, pela sinceridade de contar o histórico dele, porque é importante. Olha, nós temos aí um momento de eleição, correto? A gente volta em candidato. Você não acha que é importante saber o histórico dessa pessoa que você vai eleger para trabalhar pela nossa cidade, pelo nosso país, deputados, né? É importante saber a história dessa pessoa, é importante, porque isso condiz com o caráter dele, entende? Então isso faz parte assim da análise, né? Uma pessoa que não vai ser entrevistada por emprego, os avaliadores perguntam, né? Ah, como é que foi você no seu emprego? Querem saber, né? Por que você foi demitido? Querem saber, né? Então o histórico conta. Então nesse caso aí também, eles avaliaram e decidiram dar a ele essa oportunidade e agradeceram pela sinceridade dos líderes de ter contado a eles a história completa, né? E assim foi, ele iniciou esse trabalho, ele voltou ao ministério, ele voltou ao trabalho de pregação, agora em outra congregação, e ele seguiu em frente, ele conseguiu salvar a sua família e conseguiu recuperar o seu ministério, né? Não foi assim com Davi? Davi conseguiu recuperar o seu reino, Davi conseguiu recuperar o seu relacionamento com Deus e continuou rei daquela nação, do povo de Israel. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine e abençoe seu lar, sua família, em nome de Jesus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.